As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 47 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana e já entregue à polícia judiciária, acusado de ter disparado contra um outro homem, de 43, no exterior do café da Associação da Serra, em Tomar. O alerta foi dado pelas 11 da manhã deste domingo, 1 de janeiro, sendo que a vítima foi atingida na zona do peito, estando nesta altura em situação estável e livre de perigo, adianta um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da PJ, que aponta para motivos passionais, como tendo estado na origem deste grave desentendimento. Por aquilo que a ERT apurou, entretanto, tanto o agressor como o agredido residem na freguesia de Olalhas e eram clientes habituais do mencionado espaço comercial. No mesmo esclarecimento enviado para a ERT, a PJ destaca a pronta ação da GNR de Tomar, que permitiu identificar o suspeito, sendo montado o dispositivo policial que conduziu à sua localização, entrega ao dispositivo da PJ, que procedia às diligências investigatórias no terreno e formalização da sua detenção fora de flagrante delito indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida. Depois do disparo, o agressor colocou-se em fuga, mas foi apanhado pouco depois pela GNR, precisamente num outro café. O detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação. O alerta é da CP. Haverá registro para a supressão de vários comboios no período compreendido entre esta terça-feira, 3 de janeiro, e dia 8 deste mesmo mês. Está em causa a greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses. Refira-se que para esta quarta e quinta-feira foram definidos serviços mínimos. No que diz respeito às ligações entre Tomar e Lisboa, estão então previstas as ligações das 5 e 10, 6 e 14, 6 e 50, 7 e 11, 10 e 9 e 19 e 3, sendo que da capital à cidade Nabantina irão realizar-se as composições das 6h45, 9h45, 17h45, 18h15, 18h45 e 19h45. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário online, com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de nome, morada postal, IBAN e NIF, até 10 dias após terminada a greve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Só no concelho de Tomar, até João Ambiente tem um prejuízo a rondar 1 milhão e 200 mil euros no que diz respeito a fugas de água. Esta foi uma realidade em 2020 e 2021, na altura com cerca de 1 milhão e 100 mil euros. Ou seja, num cenário global, metade da água comprada por aquela empresa intermunicipal é desperdiçada. Este desempenho esteve em equação na recente Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que António Lourenço dos Santos, eleito pelo Partido Social Democrata, não poupou nas críticas à falta de investimento para ultrapassar este problema, advertindo que estes prejuízos serão pagos pelos consumidores e perspectivou, por isso, novo aumento do tarifário.
Só a água perdida no Conselho de Tomar foi no ano 2020 1 milhão 133 mil euros e em 2021 1 milhão 127 mil euros. Este ano não vai diminuir, só pode aumentar, por uma razão muito simples, é que a empresa não faz investimentos na rede distribuição, na melhoria, no combate às fugas, ou pelo menos não é capaz de dizer, já pedimos essa informação e não é capaz de dizer que faz. Não diz onde, nem quando, nem quanto. O problema principal da Teja Ambiente no Conselho de Mar e não só, são as fugas, são dois problemas, na exploração e no investimento. Na exploração não combate, na exploração paga cerca de 50% da água que compra, perdão, paga 100% e perde 50% da água. 1 milhão e 100 mil euros, números redondos. Depois, não tem investimento para combater este. Isso é um flagelo. Vamos ter muitos problemas com esta empresa, seja como deputados, seja como cidadãos. Por uma razão muito simples, somos nós que vamos pagar isto. Estas ineficiências, estas faltas de atenção, esta má gestão da empresa, somos nós que vamos pagar. E vamos pagar de duas maneiras. Vamos pagar como consumidores, é muito difícil que os preços não venham a aumentar em janeiro e fevereiro, e significativamente, e vamos eventualmente pagar como contribuintes com aquelas transferências que a senhora Presidente ordena, mesmo com o nosso parecer negativo, com o nosso chumbo, mas diz que é imperativo legal, que é por imperativo legal que faz essas transferências.
Desperdícios de água só no Conselho de Tomar provocam prejuízo à Tejo Ambiente na ordem de 1.200.000 euros.
Rádio Ero, informação.
A chuva vai dar lugar ao frio dentro dos próximos dias. Pelo menos assim será até este sábado, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sendo que estão em causa previsões relativas ao Conselho de Tomar. A queda das temperaturas mínimas será de tal ordem que poderão mesmo estar em causa valores próximos dos negativos, ou seja, entre os 2 e os 4 graus. Já as máximas irão oscilar entre os 15 e os 17. Entretanto, neste domingo, como se previa, choveu de forma intensa em Tomar, em particular entre as 16 e as 17 horas, período onde o IPMA registou 10,3 milímetros de precipitação, num total de 18, contabilizado no primeiro dia deste ano. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou a indicação avançada na ERDS em torno de uma solução futura para o conhecido como Palácio Alvim, imóvel situado na rua Doutor Sousa, em pleno centro histórico. Há alguns dias, a nossa redação apurou que a opção recai nesta altura no Ninho de Empresas, espaço destinado a empreendedores em início de ciclo nas mais diversas áreas de negócio. Solução confirmada por Hugo Cristóvão, que agregou a este cenário um espaço de coworking. Nesta altura, reforçou, o município está a estudar algumas possibilidades, desde logo a de avançar sozinho no investimento ou então encontrar parcerias. O assunto foi analisado na recente reunião de Câmara, à altura em que Tiago Carrão, eleito do PSD, considerou a opção como interessante.
Neste momento, a questão do domínio de empresas / coworking, porque pode ser ambas as hipóteses, nomeadamente em conjunto, voltou a ser considerada. Temos estado a estudar essa possibilidade e a possibilidade de várias formas. Portanto, ou o município avançar portanto, sozinho, portanto, fazendo o investimento e fazendo a gestão do espaço, ou, e temos neste momento pelo menos duas possibilidades em cima da mesa que estão a ser avaliadas, de, portanto, avançar em parceria com um privado que fizesse o investimento e que depois, eventualmente, também fizesse a gestão ou a cogestão do espaço. Portanto, neste momento é nisso que estamos a trabalhar, mas é ainda cedo para, sobre estas possibilidades, poder avançar mais em concreto, ou pelo menos publicamente dizer mais em concreto.
Acho que era importante começar, era urgente, aliás mais do que importante, realmente arranjar aqui uma definição e tentar explorar essa opção com definição e com estratégia. Essa opção a mim e a nós sempre nos pareceu muito interessante para o edifício que é, para a localização também que é, poderia também, acabaria por dar consequentemente uma energia ao centro histórico, seria bastante interessante. E deixar também já aqui o REPT, que mais do que Ninho de Empresas fosse efetivamente uma incubadora, porque acrescenta um conjunto de serviços e de sinergias além daquilo que seria um Ninho de Empresas, que no fundo seria só o espaço.
Palácio Alvim, no centro histórico de Tomar, poderá ser esse palco, entre aspas, para um futuro ninho de empresas e ainda um espaço de coworking.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta terça-feira, pelas 18 horas, que o Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Tomar vai receber a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da instituição, sendo que está em causa o quadriênio 2023-26. Recorde-se que o atual provedor, António Alexandre, foi reeleito para novo mandato, assim como os elementos que estavam à frente dos órgãos principais. Já em declarações à ERTS, o provedor antecipou então essa tomada de posse, assegurando a presença do bispo da Diocese de Santarém, José Traquina, para além de uma homenagem a Manuel de Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas.
Vamos iniciar no dia 3 de janeiro, os novos órgãos sociais vão tomar posse. O Sr. Bispo de Santarém vai estar presente. O Sr. Bispo de Santarém é uma pessoa muito empenhada, ao contrário do que alguns às vezes supõem. Não fosse ele, ainda por cima, o Bispo responsável pela área social em Portugal. Portanto, é uma pessoa muito conhecedora, muito atenta, conhecedora da realidade e, portanto, também se interessa pelas misericórdias e também se interessa muito e tem estado sempre presente e faz o gosto. Para nós é um gosto tê-lo presente e vai estar, portanto, na posse. A posse e o início deste ano tem também aqui acho que também revela uma certa qualidade, é quando a Misericórdia vai, digamos, fazer uma homenagem ao Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias e da Organização Internacional das Misericórdias, para salientar o empenho e aquilo que foi possível conquistar para e fazer melhores organizações das Misericórdias em geral e das IPSS também, porque o Dr. Manuel Lemos, como Presidente da União das Misericórdias, tem trabalhado nestes últimos anos, e a gente vê na imprensa nacional, nas televisões, nos jornais, aparecem quase sempre juntos nos momentos importantes, e, portanto, tem estado em sintonia na defesa dos interesses de melhores serviços e mais serviços sociais, mas também de melhores condições para os trabalhadores da área social.
Órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, recentemente eleitos, tomam posse nesta terça-feira.
Rádio R, informação.
O primeiro bebê no Médio Tejo foi uma menina. Chama-se Nayara e nasceu com 3,2 kg às 40 semanas e 5 dias de gestação. Assim aconteceu na maternidade do Hospital de Abrantes. Numa nota publicada na rede social Facebook, o CHMT refere que a menina está de ótima saúde, tal como a sua mãe, Fabiana Conceição, sendo que a família recebeu com imensa alegria este presente de início de ano. Os pais residem na zona da Amadora e a gravidez foi seguida num centro de saúde de Lisboa, mas porque os bebés não escolhem local e hora para nascer, simplesmente decidem nascer quando acham que é tempo disso, foi no Médio Tejo que a pequena Nayara decidiu então nascer. Adianta o mesmo texto. São os números mais recentes da Operação Ano Novo 2022 da Guarda Nacional Republicana e dizem respeito às últimas 24 horas. 33.843 automobilistas foram fiscalizados, dos quais 689 conduziam com excesso de álcool e destes, 237 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram ainda detidas 91 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Das 6.610 contraordenações rodoviárias detectadas, registro para 1.615 por excesso de velocidade, 458 por falta de inspeção periódica obrigatória, 198 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 107 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 186 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 703 acidentes, dos quais há a lamentar 4 vítimas mortais, 18 feridos graves e 129 feridos leves.
Rádio R, a primeira a informar.
A Câmara de Ourém está a preparar uma proposta que aponta para a criação de uma ligação entre Fátima e Leiria. Ligação essa de metro à superfície, sendo que a ideia passa por aproveitar a futura passagem do TGV pela cidade de Lis, ou seja, esse metro estaria precisamente centrado nesta futura estação leiriense, com percurso para Fátima, o conhecido Santuário do Mundo. Esta aposta já foi confirmada aos microfones da Hertz por Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, no âmbito da consulta pública do Plano Nacional da Ferrovia, que está em curso até 28 de fevereiro. O autarca garante que essa proposta será apresentada em reunião de Câmara já em meados de janeiro.
Tendo em conta aquilo que está previsto mesmo e a futura ligação a Porto de Lisboa através do TGV com um novo traçado que prevê a passagem por Leiria e prevê também ali uma estação com a paragem do TGV pelo menos duas vezes por dia, parece-nos que faz sentido que possamos reivindicar esta situação, porque todos nós sabemos, e é uma falha identificada há muitos anos, que Fátima, fruto da afluência que tem anualmente de peregrinos, e não só, e também da população residente, mas essencialmente do número de peregrinos, que é deficitária em termos de acessos ferroviários. E pareceu-nos que poderia fazer sentido neste momento, e aproveitando, como disse, aquilo que está previsto para o futuro em termos de ferrovia a nível nacional, que pudesse existir uma ligação, um metro de superfície, entre a futura estação do TGV em Leiria e Fátima, para permitir e facilitar o acesso a Fátima de todos aqueles que nos visitam anualmente. E é nesse sentido que entendemos e estamos a trabalhar para apresentar essa proposta. A consulta pública está a decorrer até o dia 28 de fevereiro do próximo ano e pensamos que, não na próxima reunião de Câmara, mas na segunda reunião de Câmara de janeiro, teremos condições para ter já a proposta devidamente estruturada para apresentar ao órgão executivo e depois submetê-la no âmbito do período da consulta pública que está a decorrer. Porque é que nós estamos a propor este tipo de solução? Porque uma linha ferroviária, porque também se poderia equacionar a possibilidade de ter um ramal ferroviário para a Fátima, dizem-nos que tecnicamente não é possível, tendo em consideração o desnível existente entre Fátima e Lerico. Como todos nós sabemos, Fátima se situa-se no morro, no alto, é alto, portanto é uma zona alta, e terá que reunir determinadas condições técnicas para que possa existir uma linha férrea. E dizem-me que isso não é possível. E é por isso que estamos a apontar para esta solução, que é tecnicamente possível e que pode resolver da mesma forma o problema que temos identificado em Fátima.
Câmara de Ourém prepara a proposta que visa a criação de um metro à superfície que possa ligar Fátima a Leiria.
Rádio Web. Informação.
Está concluído este espaço de notícias. Tenha tudo de bom em 2023.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.